Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta 13.630, 17.655 e depois das 18h às 18h30, estamos também em onda média 1.530. Hoje vamos estar na província do Zaire, num programa especial sobre a orientação da Ana Guedes. Vamos discutir o papel dos partidos políticos no desenvolvimento da província do Zaire e os nossos convidados são o primeiro secretário municipal do MPLA do Mbanza Congo, Bide Juvelino. Temos também o secretário da Casa CE, com Fernando Gomes João, e o secretário provincial da UNITA, Nunes Nkunku Ankosi. Mas antes disso, vamos ver o cabeçalho das notícias a esta hora. A Associação de Direitos Humanos Angolana, Mãos Livres, acusou as autoridades angolanas de levarem a cabo uma campanha de prisões e desaparecimentos de fiéis da seita A Luz do Mundo, de Julino Kalupeteka. Isto após uma missão de investigação à província da Huila. O presidente Barack Obama está a partir de hoje no Quênia para participar numa cimeira empresarial, deslocando-se depois à Etiópia. E a Turquia levou a cabo ataques aéreos contra o Estado Islâmico na Síria, num desenvolvimento que envolve forças turcas pela primeira vez em ataques aos militantes islâmicos na Síria. Portanto, este é o Angola Fala Só. Vamos já passar à província do Zaire, onde está a Ana Guedes, que vai discutir com representantes do MPLA, da Casa CE e da UNITA, o papel dos partidos políticos no desenvolvimento do Zaire.
Angola, fala só.
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 Ora então, boa tarde, bem-vindos. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Nós estamos em Mbanza Congo. Agradeço a vossa participação. Agradeço também aos meus convidados. Tenho aqui comigo pelo MPLA, o primeiro secretário municipal do MPLA, o Dr. Pedro Augusto Bide Jovelin, e pela Casa CE, o Dr. Fernando João Gomes. Ele é também o primeiro secretário provincial da Casa CE. Agradeço a vossa presença. Estamos à espera ainda do representante da UNITA, que está a caminho, portanto, a qualquer altura ele estará aqui. Eu gostaria por começar, uma vez que estamos a falar de questões de desenvolvimento da província e qual é que pode ser as sugestões, a participação ativa dos partidos políticos, as contribuições dos partidos políticos, eu gostava de perguntar, na vossa opinião, o que é que os partidos podem contribuir para o desenvolvimento da província, não só agrícola, como noutros domínios?
Muito obrigado, senhor jornalista. Eu penso que o partido político tem um papel muito importante a desempenhar. Em primeiro lugar, nós consideramos o partido político como parceiro do próprio governo e está traça política com objetivo para o bem-estar da população. Nós no MPLA, o nosso partido tem um programa bem claro no sentido de criar as condições de bem-estar para as populações. Desde que obtivemos a independência, o MPLA tem feito muito no sentido da satisfação da necessidade das populações. E nós podemos dizer que, desde que nós conseguimos a paz, hoje em dia, o nosso partido traçou um vasto programa no sentido do desenvolvimento socioeconômico do país. E hoje em dia também podemos dizer que estamos a criar várias condições sociais para as populações. Temos programas que estão sendo cumpridos. No campo econômico, já também podemos dizer que é uma realidade. O nosso país tem feito algo para a satisfação da necessidade do povo. Temos um programa que vai até 2025, independentemente de ter outro programa de 2013 a 2017, que está sendo cumprido. Isso está visto. Nós temos construído infraestrutura socioeconômica, no caso de escolas, temos construído centro de saúde, temos construído as vias de comunicações, tudo que é necessário para a satisfação da necessidade das populações. E podemos dizer também, nós temos outra vertente da formação do homem novo. nós recuamos atrás na proclamação da nossa independência. Nós carecemos de quadros. Sabemos que nós tínhamos alguns quadros. Na maior parte eram portugueses. Depois disto, todos voltaram para Portugal e o país ficou desprovido de quadro. É assim que nós, o primeiro presidente da República de Angola, o Dr. António Augusto Neto, lançou um apelo no sentido de formação de quadro. E hoje em dia essa política continuou, não temos qualquer preocupação em termos de formação de quadro.
Eu não sei se o Dr. Fernando da Casa C.E. quer agora então falar das contribuições do seu próprio partido.
Muito obrigado pela palavra. Nós na Casa C.E., como Angola é sabido que os partidos políticos da oposição praticamente têm pouco acesso na tomada de decisões. Nós temos tido vontade de dar as nossas contribuições, infelizmente, que muitas das vezes não somos ouvidos, tendo em conta as várias situações e da maneira de governação em que Angola, portanto, sofre. Tenho, por exemplo, há pouco tempo nós fizemos alguma visita no hospital provincial, na qual encontramos uma fábrica de oxigênio inaugurada, Sua Excelência Senhor Governador, e que é uma fábrica inacabada. Nós até tivemos que dar algumas ideias, algumas contribuições para facilitar com que essa fábrica arranque. Mas se nós, por exemplo, se houvesse algumas consultas com os partidos políticos, nós estaríamos praticamente disponível em dar as nossas contribuições para o desenvolvimento da província. Infelizmente, nós não temos um conselho consultivo que funciona na província, porque geralmente os partidos políticos deveriam ter um fórum próprio de consulta para poder dar as suas contribuições. Praticamente, o que nós temos muito para contribuir, mas não temos fórum próprio que os partidos devem ser ouvidos para poder dar as suas contribuições, tanto no governo.
Bom, o que eu diria que ao meu colega ao lado da Casa CE, eu penso que nós temos dois documentos fundamentais que orientam o nosso país. Temos a Constituição e temos outro documento que fala sobre as leis dos partidos políticos, onde podemos encontrar qual é a tarefa do partido político. O nosso partido, que governa o país atualmente, eu penso que, de forma alguma, esquece esses pormenores todos, porque na medida que o país está a democratizar-se, nós temos, além das eleições, alguns partidos políticos fazem parte do Parlamento, onde se tomam decisões. E a nível locais também, poder local, nós temos o Conselho de Escutação. Tanto a partir de uma comuna, existe o Conselho de Escutação, município, província, mesmo que a nível central temos o Conselho da República, onde os partidos políticos dão a sua contribuição. Eu digo que quando o meu colega aqui fala que os partidos não são escutados, não são ouvidos, eu penso que muitas das vezes, certa parte na oposição, não temos a cultura de vivermos na diversidade. Portanto, nós podemos dizer que o nosso governo tem tido a preocupação de convidar sempre os partidos políticos. Não há numa reunião onde os partidos políticos não são convidados. Só vão lá para dar a sua contribuição. Não só para estar a opor ou estar a dizer que daquilo que está mal.
Eu vou-lhe dar a oportunidade, se quer, de responder ao doutor, mas a seguir preciso de ir à audiência.
Ok, muito obrigado. Nós temos Conselho de Escutação Social, mas o que eu me referi aqui é uma outra coisa. Eu, por exemplo, eu não vou poder dirigir uma crítica à Sua Excelência, Senhor Governador, em pleno conforme temos reunidos. Portanto, merece praticamente algum respeito e que deveria haver um fórum próprio. Ele consulta com os representantes dos partidos políticos, onde deveríamos praticamente dar as nossas opiniões e que não deveria ser no meio público, onde conforme nós temos reunidos.
Eu sou Isabela Morena, membro do partido MPLA. Doutora, eu queria só aqui dar alguma resposta aqui ao nosso companheiro, quando diz que não há um conselho, que ele referiu, talvez, conselho consultivo, para eles contribuírem. O camarada primeiro secretário do PLA no município já disse que nós temos os documentos que regem a nossa governação, que um deles é a Constituição, que é a lei-mãe. Tem as suas leis que regem algumas atividades, no caso, aquilo que é atividade do poder local ou do executivo, que até é a base, que é o Conselho de Escutação. Esse conselho, cada partido político ou associação tanto juvenil como feminina, associação religiosa, tem 3 membros, esse é o caso do município, tem 3 membros que participam nesse conselho. Esse conselho tem como objetivo de traçar as políticas de uma determinada localidade, no caso do município. O município não pode elaborar a proposta do seu orçamento sem que consulte esse conselho. O município não pode elaborar um plano de atividades sem a consulta desse conselho. Portanto, esse conselho é convocado, no caso do município, 3 vezes por ano, que é um conselho de consulta, para qualquer atividade que vá se desenvolver no município. Alguns partidos políticos que têm assento no parlamento, que têm o direito de participar neste conselho com 3 elementos, por cada a escolha do próprio partido ou da própria organização. E simplesmente ignoram os convites, não participam, não aparecem. E quando aparece, não é para contribuir, mas é para criticar o que se fez, o que não se fez. Mas o objetivo desse conselho não é só para criticar, porque o objetivo desse conselho, portanto, é para se fazer, como que eu posso dizer, é para fazer o balanço do que foi feito, com certeza que tem que haver críticas, o que não se fez, por que não se fez, o que devia se fazer para ser feito. Não só para balancear, mas também para perspectivar as ações próximas, do próximo trimestre. E o que não acontece nos nossos companheiros, simplesmente não aparece nesses conselhos. Na nossa Constituição, não há outro órgão, tirando o Conselho e o Parlamento, e o Conselho do Presidente, não há outro órgão que eles podem contribuir. É no Conselho.
Ok, muito obrigado. Eu queria responder aqui à senhora administradora. Eu penso que há pouco tempo, no salão número 2 do governo provincial, eu apresentei uma situação que era muito precária para... É um atentado à saúde pública. Que nós tínhamos recebido uma denúncia em como os chineses construíram suas moradias e canalizaram, portanto, a evacuação dos seus resíduos na água, no rio, onde a estação de tratamento é embaixo e os resíduos caíam por cima. Portanto, nós quando notamos isto, nós fomos diretamente ao hospital, procuramos saber o serviço de inspeção e denunciamos, portanto, mas mesmo assim, a senhora administradora na mesma reunião disse que não era verdade. Se o próprio diretor provincial não confirmasse isso, praticamente a nossa posição foi desmentida pela sua administradora. Mas graças a Deus que o diretor provincial da saúde depois confirmou que era verdade. Portanto, as contribuições são essas. Nós, quando recebemos uma situação dessa, uma denúncia, nós vamos ter com a órgão de tutela. E demos a nossa contribuição. Por exemplo, aquilo que nós fizemos de denunciar, nós fomos ter com ele, dissemos, olha, há uma denúncia assim. Portanto, veja lá se essa saúde pode ir até a direção desta empresa para poder, mais ou menos, averiguar a situação. Portanto, essa foi uma das contribuições. E também, por exemplo, quando nós fomos ao hospital provincial, vemos a fábrica de oxigênio que foi inaugurada, nós demos as nossas contribuições. Inclusive, eu disse onde deveriam encontrar as mangueiras. E disse também aonde, mais ou menos, portanto, o tipo de fábrica que montaram aqui, uma fábrica chinesa, nós dissemos que a melhor deveria ser indiana. Portanto, essas são uma das experiências que nós temos. E é claro que são as suas contribuições.
Eu apenas afirmei que não era verdade porque nós fomos no terreno. E graças a Deus, o meu colega da saúde já tinha ido lá porque talvez a direção do partido, Casa Ceia, já tinha comunicado. E eu disse, talvez nós fomos depois, mas já que o senhor secretário confirma e tem fotografias, procura-me depois. E não procurou. Eu penso que, e se diz que não tem onde contribuir, penso que vocês fizeram bem, foram na direção, e o diretor, penso que ouviu e recebeu os conselhos. Mas com isso eu já não vejo por que está a dizer que não são ouvidos e não contribuem. Contribuíram, ouviram e responderam. Apenas nós não tínhamos conhecimento porque fomos depois.
Ok, obrigado pela palavra. Sou de Ayazola e membro da Casa C. E a minha pergunta está direcionada diretamente à sua excelência, senhor representante do MPLA. e ouvirmos dizer que o seu programa já tem um programa elaborado até 2025. Ok, obrigado. E, portanto, a província do Zaire é uma província de lágrima, de tristeza, de choro, grito, miséria, fome, pobreza, discriminação, incumprimento nas realizações do concurso público, nepotismo, violações de direitos econômicos, sociais e culturais. Eu sei que são pontos chocantes que o MPLA não vai gostar de ouvir. Portanto, a minha pergunta é a seguinte. A desgraça da província é ter petróleo ou falta da vontade política? Segundo, estamos a ver muitos jovens praticam o serviço mototáxi porque os jovens não têm uma referência na busca de soluções para a sua autoafirmação. Obrigado.
Bom, vou responder o senhor Zolana. Falou que a província do Zaire, para ele que não há desenvolvimento, eu digo assim. Eu sei que o senhor Zolana, não sei desde quando você nasceu mesmo cá em Banza-Congo. Eu pergunto assim. Você nasceu em Banza-Congo. Daquilo que eu saiba de Banza-Congo, eu vou falar de Banza-Congo como São Salvador da era colonial. Banza-Congo era mais pequena da forma que estamos. A partir da pista era São Salvador. Lembra que tinha 2.000 habitantes. E podemos dizer o seu desenvolvimento não foi da mesma forma daquilo que estão as outras áreas do território nacional. Depois da independência, sabes perfeitamente qual é os problemas que tivemos. Não sei se recorda que daquilo que o colono deixou, houve aqueles que destruíram. E daí o nosso país nunca teve paz. Mas o que eu posso dizer é que eu, pela idade que eu tenho vindo acompanhar o desenvolvimento econômico e social da cidade de Banza-Congo, da província do Zaire. A província do Zaire, se formos lá nos tempos remotos, aqui podemos dizer que os outros chamavam, o mesmo colono chamava que fim do mundo, porque aqui que havia intensidade de guerra. E muitos dos nossos pais, praticamente devido à opressão colonial, não permaneciam aqui, passavam o tempo no Congo belga. Portanto, era difícil. Eu penso que, encurtando a sua resposta, é melhor também fazer consulta em termos de história. O que é a província do Zaire? O que é que foi até hoje? Penso, para mim, houve grandes avanços desde que nós obtivemos a independência. Eu falo concretamente, falei primeiro pela formação de quadros. Antigamente nós não tínhamos pessoas licenciadas, doutoradas. As suas limites era terceira classe ou quarta classe, pergunto aos seus avós. Hoje em dia podemos dizer que temos infraestruturas, que é uma realidade. Nós tínhamos naquele tempo o círculo preparatório. Aqui, o atual doutor António Agostinho Neto era o único ensino, porque eu estudava com o ensino superior, depois eu tinha que ir para Luanda. Mas hoje podemos dizer que temos faculdades. Aqui em Banza-Congo temos faculdade, no Soio temos faculdade, todo tipo de ensino estamos atendo a nível da província. Então, se falarmos em termos de comunicação social, andávamos 500 tal quilômetros de Luanda para cá. As vias não estavam construídas. Hoje em dia, andamos de Luanda até a fronteira, temos a via asfaltada, e facilita a comunicação das populações. E depois podemos dizer que temos a própria via, temos as pontes, que são muito importantes, e temos também as vias de comunicação, falamos concretamente do Soio, que vai sair de Luanda para o Soio, as pontes estão sendo construídas. E podemos que, na economia, nós temos que saber esperar, não é pensar e amanhã inaugurarmos. Portanto, tudo exige tempo. E se formos a ver, também na própria formação do homem, há muita diferença. Muita diferença demonstra que Angola é um país independente, está em pé de igualdade com os outros países. Portanto, Banza-Congo, a província do Zaire, não fica de parte com essa situação. E falamos a nível da província, nós não dissemos que tudo já está feito. Nem tudo está feito. Estamos a lutar ainda para fazer daquilo que falta para cumprirmos o nosso programa. Portanto, o que nós podemos dizer é que, o senhor Zolana, algo está feito para a província do Zaire. E teremos mais que isso.
Muito bem, eu queria comentar sobre a resposta do meu colega aqui ao lado. Falando do desenvolvimento da província, eu penso que numa província como a província do Zaire, que as necessidades básicas não são concluídas, por exemplo, numa cidade quando não tem água, não tem energia elétrica, bem, pelo menos uma pessoa pode ficar com fome todo dia, mas que bebe água. Mas se a população não recorrer as cacimbas, a maioria da população não tem água. Desde que fizeram algumas estradas onde os chineses cortaram a tubagem de água. Já vai quase 3, 4 anos que o cidadão do Mata Congo não tem água. Não tem luz elétrica. Há geradores que vêm, mas depois de 3, 4, 5 meses vai abaixo. Por exemplo, há muitos bairros de periferia que nesse momento estão quase há 20 dias ou 18 dias sem energia. Sua energia elétrica. Quando nós falamos de desenvolvimento da província, penso que devemos primeiramente ver na população energia, água, tanto educação, saúde. Depois, vamos ver as outras necessidades básicas, como alimentação e do resto. Mas também eu reconheço uma parte que o governo, alguma coisa está a fazer, mas deveria fazer mais. Deveria fazer mais com relação à província do Zaire, que é uma das províncias que contribui mais no orçamento geral do Estado. Quando nós vemos, por exemplo, a estrada que liga, portanto, Mbanza Congo ao Soio, que é 170 tal quilômetros a ser percorrido durante 9 horas de tempo ou 5 ou 8 horas de tempo, praticamente isso não é desenvolvimento. Portanto, eu, pelo menos na minha opinião, como elemento da oposição, por exemplo, da Casa CE, eu digo que com relação aos anos passados e hoje, alguma coisa o governo está a fazer, mas deveria se fazer mais, porque temos os 10%, não sei se ainda existem ou não existem, que beneficia a província do Zaire, que deveria contribuir também no desenvolvimento da província. Muito obrigado.
Chamo-me Eduardo Chilembo, engenheiro civil. O desenvolvimento da província do Zaire é pontuacente, conforme disse o Sr. Juvelino, que as coisas estão a mudar. Tudo o que está a ser feito a nível do país, penso que está incluso no programa a longo prazo do governo, que é o Angola 2025 e o Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017. E todas as províncias de Angola, claro, tiveram que construir os seus planos provinciais de desenvolvimento com base neste documento que é público. O que nos traz aqui a este fórum, penso, que não é apontarmos o que o governo fez ou deixou de fazer, mas sim o que é que devemos, com base no plano de desenvolvimento da província do Zaire, que é um documento aprovado, foi aprovado, penso que no dia 15 de dezembro de 2014, estar em condições de todos nós contribuirmos para, claro, em função dos eixos que define este plano, cumprirmos com os objetivos do mesmo.
Lamentavelmente, quando diz que alguém quando governa, governar, mas se nós estamos a primar por uma democracia no país, por exemplo, esses planos que podem ser apresentados, nós quando vamos nas reuniões assistimos os planos, vemos os planos já no quadro. Mas o que eu estou a referir é o seguinte, e eu gostaria mesmo de deixar patente essa preocupação, que os partidos políticos não estão na oposição só para criticar. Estão na oposição para poder dar também a sua contribuição. Significa, nós queremos que o seguinte, por exemplo, na elaboração de um plano para o desenvolvimento da província, antes, por exemplo, peçam também alguma contribuição dos partidos políticos. Por exemplo, a última reunião, você falou-se dessa estrada que está a se fazer via do Coimbra. A estrada é muito estreita, daqui na sua entrada. A estrada é muito estreita. Isso falou na reunião onde nós estivemos. Mas nós estamos a ver que as obras estão a continuar. Significa, quer dizer, as pessoas podem falar, mas quem está no poder toma suas decisões. Porque se fosse ouvir a opinião da maioria, essa estrada já deveria ser retificada, porque está muito estreita. Falou-se na reunião, mas a estrada está continuando, está na execução. Agora, não sei quando pensam que nós devemos contribuir das maneiras que eu não sei. A não ser que tem que mudar a maneira de governação, evitar a exclusão na tomada de decisões. Assim também.
Aguinaldo Alberto.
Eu sou o secretário da Associação de Estudantes da Escola Superior e tenho aqui uma opinião, portanto, um bocadinho fora daquilo que é os partidos políticos. Sou jovem e, enquanto líder juvenil, tenho uma apreciação que é de quase toda a juventude sobre aquilo que são os partidos políticos da oposição. Nós, os jovens, nós não acreditamos muito nos partidos políticos da oposição em Angola, porque, primeiro, apresentam quase todos eles uma certa desorganização. Nós temos um projeto na Escola Superior, idealizado por nós estudantes, que o projeto chama-se Vamos Descobrir o Zaire. E recentemente nós fizemos uma excursão ao município de Unzeto, onde fomos constatar em loco aquilo que são os projetos que estão a ser executados pelo governo e aquilo também que são as dificuldades, aquilo que falta. E temos uma apreciação realista, objetiva. Falou-se aqui da questão da energia. Eu gostaria de perguntar aos senhores, tanto do partido Casa CE, também mesmo do partido MPLA, que são os que governam o país, se têm feito visitas aos municípios, têm feito visitas às aldeias. Por quê? Nós vemos que nas aldeias, nos municípios, está-se a fazer muita coisa. A questão de energia, nós constatamos que o ciclo combinado do sóio, que vai produzir energia a partir do projeto LNG, está em fase de execução e obras avançadas. Nós visitamos algumas indústrias que estão no sóio, maiormente a indústria de transformação de mandioca, e estão aí, passos visíveis do desenvolvimento. Eu lembro-me que quando terminei o ensino médio, fiquei 2 anos sem estudar aqui no Zaire, porque não tínhamos ensino superior. Então, se isso não é desenvolvimento, eu não sei o que é que vamos chamar de desenvolvimento. Portanto, temos que saber que a província do Zaire, no contexto histórico, o município de Mbanza, na altura da colonização, pertencia a um distrito, não sei, de Carmona. Não podemos pedir que tenha as mesmas infraestruturas, o mesmo desenvolvimento que tem Carmona, que tem UIS, a atual UIS. Portanto, são coisas completamente diferentes. É preciso que os partidos políticos conversem com a juventude, apresentem projetos credíveis, porque não têm. São completamente desorganizados, são um desastre. É preciso que se organizem para terem confiança da juventude. Enquanto não se organizarem, não vão ter confiança da juventude. Muito obrigado.
Chamo-me Paulo César Jardim. Eu vou falar do jovem que falou que não tem credibilidade da oposição. Entende-se geralmente ou genericamente por oposição, toda ação de fiscalizar e criticar todas as políticas e atividades do governo quando não beneficiam o povo. Esta aqui é a missão da oposição. Hoje estamos em junho e gostei muito deste debate porque está realizado através da Voz da América. Em junho, de onde que faleceu o presidente Ronald Reagan, o homem que mudou a face da terra ao acabar o comunismo e a União Soviética. Então, ele dizia assim no discurso da tomada de posse dele: o governo não é a solução para os nossos problemas, mas o governo é o problema. E nós temos esse problema em Angola, principalmente na província de Zaire, que produz petróleo. Eu queria que os proventos do petróleo têm que gerir emprego. Ronald Reagan, quando subiu no poder, naquela altura os Estados Unidos estavam numa grande crise econômica, mas em 3 anos criou 18 milhões de novos empregos. E nós, fala-se da guerra, mas devemos saber, em 75, há alguém que abriu esse ciclo de grandes conflitos. 3 anos, uma criança de 3 anos hoje no mundo, estamos no mundo moderno, criança, uma menina já está a ter filho, já é mamã, é chamada mamã, 3 anos, não é coisa de brincadeira. Alguém que está a dizer aqui, a faculdade, aqui não existe numa faculdade, faculdade de quê? Faculdade de quê? De direito, de medicina, faculdade de quê? Aqui é escola politécnico, porque não, nem engenheiro é formado aqui, politécnica de quê que se dá aqui? É polivalente. Então, lembro-me que está se falar sempre da casa C, está se falar de quê? O doutor Abel, quando abandonou a UNITA, ele lembrou e homenageou os 3 líderes contra, que lutaram contra os portugueses. Ordem do Roberto, Liberdade e Terra. Agostinho Neto, o mais importante é resolver o problema do povo. Jonas Malheiro Savimbi, angolano em primeiro lugar e angolano para sempre. Será que isso aqui está se realizar na nossa província? Gostei muito também que a administradora municipal disse que existe um conselho municipal da auscultação, porque eu sou natural de Mazacom e administradora. E da comuna de Madimba, eu também sou natural de Madimba Massanda. E eu vou participar porque eu sou uma pessoa de uma visão larga. O nosso município de Mbanzacom, que é a capital. O Samson, em 1482, Filipe Figati Perfetti, um historiador italiano, quando veio com o Diogo Cão, disse que o reino mais poderoso militarmente e organizado socialmente é o reino do Congo, atrás do reino de Benin. Mas hoje em dia, estamos organizados socialmente. Está aqui 1 e 2 exemplos que estamos aqui. Nova Gazeta, Lavar a Loiça, num dos bairros mais pobres da capital. E Lavar a Loiça numa descentralidade da capital. Está aqui. E aqui, vamos todos os bairros, nas 4 regedorias. Como é que se lava a loiça? Não fora. Como é que o povo? Há saneamento urbano. Aqui, nós sabemos, a doença, são 2 vias principais, água e alimentação. Vamos no hospital. Tem um médico especializado em nutrição? Não, não tem. Está vendo? Água, essa água é potável. Basta dormir, no dia seguinte você vem lodo mesmo no bidão. É por isso, mas eu vou, como natural da província de Zaire, vou tirar a minha convicção política, porque devo dar o contributo para a minha província desenvolver. Vou participar, a senhora administradora pode levar seu nome, Paulo César Jardim. Gosto de participar. Segunda-feira vou estar lá na administração, marcar uma audiência com a administradora municipal.
Dentro de momentos, vamos continuar com o nosso Angola Fala Só, a partir de Mbanza, Congo, no Zaire. Mas quero agora recordar que a partir das 18 horas estamos a transmitir também em 1530 e continuamos, claro está, em onda curta, 13.630, 17.655. Esta é a Voz da América, este é o Angola Fala Só, hoje num programa especial a partir de Mbanza Congo, na província angolana do Zaire. Aqui Washington, Voz da América. Antes de prosseguirmos com o nosso Angola Fala Só, vamos ver aqui os cabeçalhos das notícias a esta hora. A Associação de Direitos Humanos Angolana Mãos Livres acusou as autoridades angolanas de levarem a cabo uma campanha de prisões e desaparecimentos de fiéis da seita A Luz do Mundo, de Julino Kalupeteka. A Mãos Livres disse que durante as suas investigações ficou claro que uma intensa campanha de repressão continua, detalhando prisões e atos de intimidação generalizados contra os seguidores da seita, alguns dos quais desapareceram. A Mãos Livres detalha também um caso de tortura. O presidente Barack Obama está a partir de hoje no Quênia para participar numa cimeira empresarial, deslocando-se depois à Etiópia. E a Turquia levou pela primeira vez a cabo ataques aéreos contra o Estado Islâmico na Síria. Este é o Angola Fala Só da Voz da América. Vamos continuar a partir de Mbanza Congo, no Zaire.
Este é o Angola Fala Só. Estamos em Mbanza Congo, província do Zaire. Vou dar a palavra neste Angola Fala Só, em que estamos a falar sobre desenvolvimento da província do Zaire, ao nosso amigo ouvinte Eduardo Simões.
Obrigado pela permissão. Eu sou Eduardo Simões. E, para mim, queria dizer que, se fosse assim, mas seria que, para todos nós, a união faz a força. É que muitas das vezes não acontece com os partidos políticos. Aparecem muitas gritarias e pensando que talvez, fazendo gritarias, que talvez tem sempre razão. De facto, na realidade, e graças a Deus, hoje, pela primeira vez que eu acompanhei na expressão do nosso senhor secretário da Casa C, dizendo que alguma coisa que o governo está a fazer. Pela primeira vez. Queria dizer que o país está a desenvolver. Está a desenvolver por quê? E se nós passearmos dentro deste município de Mbanza, onde estamos, vamos encontrar várias escolas construídas, que não existiam no tempo da guerra. Vamos encontrar centros médicos construídos, que não existiam no tempo da guerra. Mas, muitas das vezes, nós estamos aqui a acompanhar o que os nossos camaradas da oposição dizendo que talvez não são chamados para dar opiniões, mas eu, por exemplo, tenho participado de várias atividades, vários encontros do governo provincial, em que encontro também lá os nossos camaradas da Casa CE. Mas só que o nosso problema é o problema da interpretação dos temas. Muitas das vezes, o tema que está a se referir é outro, mas desde que o partido da oposição vem sempre com a intenção de criticar, levantam questões que às vezes ofendem moralmente a população. Por exemplo, nós estávamos numa das atividades que nós acompanhamos, estava-se a falar, parece que, da educação moral e cívica, mas levantou-se questões, não sei, de militares, questões que tentam ferir a integridade da população, que não pode existir. Então, a nossa oposição, a Angola não precisa dessa oposição, a oposição que a Angola precisa é aquela oposição que vem para contribuir, dar opiniões válidas, opiniões válidas, que vai desenvolver a província e o país. É que aconteça ao contrário.
Isto é para lhe fazer entender que a oposição não está só para criticar. Nós falamos aquilo que está mal e o que está bem, nós também agradecemos. Estava a dizer que numa reunião em que se falou das questões sociais, não era essa a questão. Ali se falava dos direitos humanos. E eu coloquei a questão de direitos humanos, dizer o seguinte, que em cabinda, em cada lavra do cidadão, entre Mikuma primeira, Mikuma segunda, Mikuma terceira, encontra lá uma secção de militares. Então, meu pai, que fez as suas lavras desde que ele nasceu, agora para ir na lavra, tem que ir lá encontrar tropas. Foi essa a questão que eu levantei. Não era outra questão. Eu levantei isto porque se falava de direitos humanos. Porque é impossível. O meu pai, por exemplo, de 80 e tal anos, que tem as suas lavras, e que depois, hoje em dia, para ir na lavra, encontra lá 6, 7 militares. E se ele, antes de ir lá, se não passar por uma unidade militar e dar um aviso, quando chega ele é confundido, muitas vezes não volta. E tem muitas essas provas. Portanto, é isso que eu falei naquela reunião. Se tratava de direitos humanos. Agora, com relação do debate que nós estamos a ter, eu penso que a oposição, mais uma vez, não está só para poder criticar. O que nós queremos é que evite a exclusão na tomada, muitas vezes, de decisões. Isso é o que estou a insistir, porque também nós podemos contribuir, mas para nós contribuirmos devemos ser ouvidos. Eu não posso ir, eu vou repetir o que eu disse atrás, não posso ir numa plenária daquele que nós andamos ter ali para dizer, senhor governador, assim, 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 assim. praticamente ele tem méritos. Ele tem, merece um respeito. Então tem que haver fórum próprios. Que ele tem que ouvir os partidos políticos. Isso é que eu estou a insistir. Portanto, eu não disse que nada está a se fazer. Mas eu disse que na província do Zaire, com relação a outras províncias, a província do Zaire, não sei se porque eu sei que é uma das primeiras cidades, não é? De Angola. É uma das primeiras cidades mais antigas de Angola. E eu não sei porque tem que ser uma das últimas cidades, portanto, na modernização e no desenvolvimento. Porque se nós formos ver só Caxito, nos anos atrás, ver quem podia ver Caxito, quem podia ver Mbanza Congo, quase era semelhante. Há um problema, é que nós devemos aceitar, muitas vezes, essa diferença. Nós não podemos, eu entendo que muitos que estamos aqui presentes pertencem ao partido no poder, é normal defenderem a posição com dentes e unhas, porque se não o fizer, amanhã, portanto, pode ter outras consequências. Isso é claramente que nós podemos falar. Portanto, mas há muita coisa que as pessoas podem escamotear e que nós, a oposição, nós escamoteamos. Não podemos esconder a verdade.
Bom, eu penso que o nosso colega, o nosso camarada da Casa CE, eu considero aquilo como de hábito. Mas, para nós, desde que o país tornou-se independente, as reuniões também têm sido sítio de encontro com o objetivo de analisarmos determinados problemas do país. E depois chegamos a um consenso. Eu digo o seguinte, vamos tirar o exemplo a nível superior. O Conselho da República. Nós temos o visto, por exemplo, o Presidente da República, para tomar uma determinada decisão, ele convoca o Conselho da República. Ele não toma ainda a decisão. Diz que eu vou consultar o Conselho da República. E nós temos acompanhado. Depois do encerramento dessa reunião, acompanhamos o comunicado que o Conselho da República decidiu. Nem o Presidente da República. É o Conselho da República que decidiu. Onde fazem parte todos. Estão os religiosos, estão os da oposição. Chega-se a um consenso. Portanto, o que nós podemos dizer é que os nossos que estão na oposição a nível das províncias, a nível dos municípios, devem se conformar com a política. Se nós queremos fazer a política, temos que nos conformar. Temos que seguir daquilo que temos feito em cima. Penso que é assim. Nós temos trabalhado assim. Nós temos Conselho de Escutação Social. Quando chegamos, vários temas são apresentados. Vários pontos de desenvolvimento de uma determinada área. Mas não sei por que nossos camaradas ficam calados. Só falam depois de sair. Então não estão para contribuir. Não estão também para o desenvolvimento do país. Portanto, isso que eu posso dizer é que temos que aprender de vivermos na diversidade. Nós que podemos dizer que nós já passamos algumas etapas, os angolanos eram inimigos e a partir do dia 4, do dia 2 de abril, nós todos somos irmãos. Acabamos com aquele problema de inimizade. O objetivo é o mesmo do desenvolvimento do país. Nós não entendemos que os nossos da Casa CE muitas das vezes ficam sempre de lado, esperam para disparar, para dizer que o governo está a trabalhar mal. Mas eu penso que assim nós estamos a contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade. Falou do problema da água, o que eu posso dizer é que eu dizia naquela hora que eu conheci São Salvador do Congo. A rede de água que nós temos aqui, mesmo de energia, era de longa data. Mas hoje em dia, se formos a ver, Mbanza Congo estendeu. O governo está a procurar forma de satisfazer as necessidades das populações. Nós não dissemos, que o MPLA não disse que tudo está cumprido. Estamos fazendo ainda. Estamos a trabalhar no sentido de cumprirmos o nosso programa. O programa de 2013 a 2017. E temos outro programa de 2013 até 2025. Portanto, nós não vamos nos vangloriar e dizer que o MPLA já fez tudo. O MPLA tem feito tudo para a satisfação das necessidades para o bem-estar das populações. Onde é que vocês não estão de parte? A oposição. O MPLA está a tratar-vos no sentido todo angolano que viva bem, em termos material e espiritual.
Para a palavra aqui ao Miguel Henriques Carlos, ele é da Associação ANASA dos Naturais e Amigos do Zaire.
Obrigado pela permissão. A minha questão ainda é um bocado fechada, que vemos aqui o programa Angola Fala Só. Até aqui não estou bem situado, ou estamos num debate político, acompanhado pela Voz da América, ou uma atividade realizada pela Voz da América e trouxe o seu tema para elucidar ou para apresentar aos cidadãos, aos moradores de Banzacó, da cidade de Banzacó. Pronto, de repente, dois partidos políticos com assento parlamentar na Angola começam a uma questão tão simples, talvez que seria básico. Mas Angola não se presume só pela Casa CE e nem pelo MPLA. Tem a UNITA e tem outros partidos que talvez a FNLA foi uma força política também antiga. O porquê que não estejam nesse fórum? Tanto, eu ainda fico um bocado ainda interrogado. O que é que nós exatamente vimos fazer aqui? Há um debate político ou a Voz da América trouxe alguma matéria necessária para apresentar ou para brindar com a população do Zaire? Muito obrigado.
Ok, acho que isto cabe a mim. A Voz da América, a ideia era de falar do desenvolvimento. E quando você fala de desenvolvimento em vários setores. Não é só desenvolvimento económico, também tem desenvolvimento político, tem desenvolvimento social, tudo cabe dentro do desenvolvimento. Talvez a gente pudesse voltar mais só para a parte económica. Vocês são a audiência, vocês têm estado a definir mais ou menos o tipo de desenvolvimento que nós temos estado a falar. Porquê é que os outros partidos não estão aqui? Vai ter que perguntar aos outros partidos primeiro porquê é que a UNITA foi convidada. Creio que continua a caminho, portanto, quando o senhor chegar, nós vamos dar-lhe assento à mesa, mas foi convidado. FNLA, nunca conseguimos resposta, portanto, aí está. Porquê é que não há? Porquê é que só estes dois partidos é que estão aqui? Ok, agora gostaria de chamar o Sr. Gouveia.
Muito obrigado. Eu acho que, senhora Ana Guedes, nós também concordamos plenamente de que, de facto, estamos nessa atividade promovida pela Voz da América e estão aí os representantes dos partidos políticos, foi convidado o partido MPLA, o partido Casa CE e o partido UNITA. Mas se olharmos naquilo que são as intervenções, muitas das vezes, dos nossos irmãos da Casa CE, dos que já interviram, sem desprimor de discriminar, já se pode olhar a questão da contradição daquilo que eles dizem. O secretário provincial primeiro dizia que não tinha espaço para se exprimir, para contribuir enquanto aquilo que são as linhas de desenvolvimento do país e da província. Mas depois ele dizia que estava num fórum, acredito que fórum que ele se refere, o Conselho de Auscultação Provincial. E isto é de lei. É de lei. Sua Excelência, senhor Governador Provincial, tem um grande cuidado, depois dos debates que se realizam enquanto projetos de desenvolvimento da província, ele sempre tem dito, bom, nós agora vamos levar à consideração do Conselho de Auscultação Provincial para que se tome a decisão certa e daí remeter-se os documentos finais ao nível central.
Antes de dar a palavra a mais um ouvinte e também aos nossos convidados, eu gostava de dizer bem-vindo ao primeiro secretário provincial da UNITA, o Dr. Nunes Andecossi, espero estar a pronunciar bem o seu último nome. Bem-vindo. Agora vou deixar aos dois representantes da oposição fazer um comentário ao que disse o nosso ouvinte.
Muito bem. Eu vou começar, depois vou passar a palavra ao meu colega. Acho que nós estamos na mesma tecla. Estamos a falar e estamos a repetir. Portanto, o que eu vou tornar a repetir para fazer entender as pessoas, muitas vezes, é de dizer que a oposição não está só para criticar. A oposição está para dar a sua contribuição. Mas nós estamos a pedir aqui é o seguinte, e é normal que nós pedimos isso, mesmo que for necessário, levam essa preocupação à sua excelência, senhor governador, que os representantes dos partidos políticos peçam, pelo menos que, se mesmo que não forem consultados para retomar decisões, mas pelo menos que haja encontros periódicos. Porque também nós podemos, nas várias queixas que nós recebemos, nas várias constatações que nós fizemos na população e não só, podemos ter um fórum próprio para transmitir ao senhor governador. E também, isto poderia também elucidar-lhe em muitas questões que muitas vezes ele não sabe. Eu não tenho certeza que todas as falhas dos diretores provinciais ou municipais, ou então em todas as queixas que nós recebemos, que o governador tem conhecimento. Porque há muita gente que tem medo de ir perante um responsável
do partido no poder dizer, olha, eu no meu bairro é assim, 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 assim. Mas a nós eles vêm. A nós eles vêm e nós recebemos constantemente. Mas o que nós não queremos é fazer praticamente uma coisa absurda, dizer, pronto, como já recebi 20, 30, 40 reclamações da mesma situação, pronto, vamos propor, por exemplo, uma marcha. Vamos propor, pelo menos, uma situação. Não, nós, pelo menos, na Casa CE, nós não estamos autorizados para isso. Essa é a razão que estamos a pedir diálogo com as autoridades da província. Portanto, o que nós estamos a insistir é que levam essa preocupação diante de sua excelência, senhor governador, que a oposição peça que haja, pelo menos, um encontro periódico com os representantes dos partidos políticos para dar as nossas contribuições.
Senhor jornalista, eu tenho algo a dizer. Eu volto a insistir nesse ponto. Eu digo que nós somos da oposição. Eu volto a insistir, nós estamos à margem no desenvolvimento da sociedade ou do país. Nós estamos. Nós já falamos os critérios existentes para poder falar, por exemplo, com o governador. Eu penso que nós falamos do Conselho de Auscultação. E existe também, junto do gabinete do governador, as audiências. Estes podem marcar as audiências. São livres. Eu nunca ouvi que um partido da oposição marcou audiência junto da sua excelência, o governador. Foi negado. Nunca ouvi.
Desculpa. Okay. Eu não, desculpa. Nós temos nas nossas pastas, temos nas nossas pastas audiências, pedidos de audiência marcado à sua excelência governo Vera, que até hoje nunca recebemos resposta. Nunca recebemos resposta de ser recebido ou não ser recebido.
Representante da UNITA. Por favor.
Ok. Obrigado para nos ter dado a ocasião de nos exprimir sobre o desenvolvimento da nossa província. Acompanhando os debates, o ponto que nós estamos a encontrar aqui é sobre o diálogo, sobre a auscultação. A questão não é sobre o diálogo, falta de diálogo ou não, mas a questão é as propostas e sugestões da oposição estão tidas em conta. Há vários problemas da população, realmente. Há várias ideias. Quando nós vamos nos ditos conselhos de auscultação, é que as sugestões da oposição não estão sendo, bom, pronto, tido em conta. Se vamos falar do desenvolvimento, ponto de base do desenvolvimento para a população, a questão maior é a questão da energia e água. Mbanza Congo é a capital da província do Zaire, que é o espelho que reflete toda a realidade da província do Zaire. A questão da energia elétrica, depois de tanto esses anos de paz, já foi resolvido. A questão de água potável, água para todos, este slogan que nós temos acompanhado, já foi resolvido. Há várias questões. Nós estamos a acompanhar que há postos médicos nas aldeias, sim, mas estes postos médicos têm medicamento? A questão é que construíram casas, pintaram as cores de um posto médico, mas o problema é colocar lá especialistas e colocar lá medicamentos para atender a população, ou não é isso? Então, não existe isto. Existe, sim, senhor, uma casa pintando com as cores ali, porque é posto médico, mas a população a vir correr em Mbanza Congo para procurar encontrar situação medicamentosa. E até a situação real de Mbanza Congo, esta questão, para se resolver, a população recorre aqui na República vizinha. Então, é difícil um povo que não goza de boa saúde pode participar no desenvolvimento do país. É difícil. Então, pelo que nós estamos a dizer, que haja diálogo, mas é que se considerem também as propostas da oposição. E a energia elétrica, é só ver aqui onde estamos, nesta rua principal, às noites, como que está a questão da iluminação. Não existe. Quase não existe. E a opção dos governantes da província do Zaire, dos geradores, das centrais térmicas que nós temos, nunca essa opção vai criar um desenvolvimento para a nossa província. A oposição tem sugerido várias vezes para que reveja essa questão. Hoje, com a crise econômica, Mbanza Congo está se deparando com a questão de combustível. Vamos nas bombas que estão aqui. Mas isto é, pronto, é caricato. Um país produtor de petróleo, na província onde produz o petróleo, para o petróleo chegar ao consumidor, tem que ser levado pelos caminhões cisternas. Há países que não são produtores de petróleo, têm uma opção de pipeline, por exemplo. Mas o que é que impede os governantes da província do Zaire, ou de Angola em geral, para ter essa opção? Sabendo que a questão das estradas, pronto, é questão mesmo de dor de cabeça para os governantes da província do Zaire. A Via do Soio, que se iniciou desde 2006 ou 2008, até hoje há constrangimento. Mas por que que não há opção para o pipeline para fazer chegar o combustível nas cidades ou nas províncias de Angola por esta via, que também vai dar emprego aos angolanos? Em vez de nós optar sempre pelos caminhões cisternas, que quando chega num troço, porque é intransitável. Isto é uma questão. E as vias secundárias, porque também a economia de um país é tributária, as suas vias de comunicação. Questão das estradas para a nossa província é uma dor de cabeça. Sim, temos a via de Luanda Mbanza Congo, está bem, mas via de Luanda Mbanza Congo não é via sustentável, se nós vamos ver o meio da produção da população. Esta população que maioritariamente é agrícola, vamos ver as vias de onde sai a produção agrícola para os grandes centros. Como que estão essas vias? Até hoje são picadas, que impossibilitam o escoamento da produção dos camponeses até para os centros de produção. E nós temos ideias realmente, temos propostas na carteira. O nosso problema, estamos a bater na tecla, é que as nossas propostas sejam aceitas pelos governantes. Por enquanto, muito obrigado.
Nós já falamos qual o papel dos partidos da oposição, qual é a sua contribuição dentro da sociedade. Eu digo que, a nível da província, nós temos conselho de escutação. Mais uma vez, repito isso. De onde vem? Quando nós temos uma reunião de conselho de escutação, vem a ordem de trabalho, vê a situação socioeconômica de uma determinada área, para serem discutidos ou ser aprovado nesse conselho de escutação. O que aconselharia os meus colegas aqui, penso que é de termos coragem, é de seguirmos exemplo do topo. O vosso chefe máximo, que está no Conselho da República, o presidente quando vai lá, não vai nem sequer com uma proposta. Quando sai, o presidente já tem proposta, já tem resultado ou do comunicado final, através das discussões feitas dentro desses conselhos da República, onde participam as igrejas, os partidos políticos e demais. O que é dizer que nós temos que ter essa cultura, quando chegamos à reunião, ficamos calados, talvez só esperamos para que haja um ponto para marcarmos o golo. Quer dizer, para dizer que o governo falhou, vamos falar. Portanto, o país se constrói dessa forma, eu penso que sim. Todos nós temos que falar, todos nós temos que participar. É assim. Portanto, cada um tem que marcar daquilo que é seu. Falou-se do problema da falta de energia e água, até fala-se dos postos médicos, só se constrói infraestruturas, depois só se pinta o nome de medicamento. Bom, eu dizia que nós estamos aqui a dizer que tudo já está feito. Nós não somos demagogos, não somos. Nós falamos a realidade junto das nossas populações. Se temos falha, nós estamos a dizer que temos falha. Vamos continuar para superarmos aquela falha. Eu falei do programa que o nosso partido traçou. Tem um programa que vai de 2013 a 2017 e temos outro programa de 2013 a 2025. Nós estamos a trabalhar nesse espaço. Temos que cumprir, temos que cumprir. Nós não dissemos que estamos em 2015, tudo já está. Não, nós negamos isso. Estamos a trabalhar. E temos fé que nós, daquilo que o nosso povo está habituado, daquilo que o nosso povo nos aceita, porque as provas estão aí, em 3 eleições realizadas, nós fomos eleitos. É sinal que algo de positivo que o nosso povo também acha por nós. Portanto, o povo confia em nós e espera daquilo que nós prometemos e será feito para a satisfação da necessidade dessa população. As vias de comunicações, de igual forma, sonho, também daquilo que disse o jovem aí, é melhor de nós começarmos a andar. Vamos começar a andar. Não ficarmos sempre aqui em Mbanza Congo, depois de amanhã vamos fazer crítica. Não. É quando quer saber a realidade da província do Zaire. Eu tenho que ir ao Soio, tenho que ir ao Noki, tenho que ir ao Quimba, tenho que ir ao Tomboko, para saber o que está sendo feito. De momento estamos a falar da Via do Soio, mas sabemos qual o trabalho que está naquela via. As pontes estão sendo erguidas. E nós dissemos que esse sonho, que os outros pensam que será irreal, mas para nós do MPLA, dissemos que daquilo que garantimos ao nosso povo, essa será uma realidade. A Via do Soio será, conforme está a via Mbanza Congo, Luvo, será uma realidade. E outras vias, a nível das comunas, tudo aquilo, eu penso que o governo tem feito sempre alguma coisa. Quem sai daqui para Coimbra, está a ver a via conforme está. O governo está a lutar. Quem sai daqui, por exemplo, falamos concretamente do município de Mbanza Congo, quem sai daqui a Madimba, vamos ver, hoje em dia podemos chegar até na área do Lukunga. Quem sai daqui, Caluca, antigamente fazíamos 3 horas de tempo, hoje 1 hora de tempo, já estamos lá. Portanto, eu penso que o governo está a fazer e está a cumprir daquilo que prometeu ao povo. E o povo está à espera. E tem fé que vai ter daquilo que o MPLA tem lhe prometido. É por isso que, as 3 legislaturas, o MPLA mereceu a confiança do próprio povo.
Responder aqui o jovem que vem representar, portanto, a juventude da província do Zaire. É possivelmente que ele não é culpado. Deve estar a poupar alguma coisa, espera por uma bolsa de estudo. Porque se não fosse isso, não deveria falar em nome da juventude da província do Zaire. Depois, também tenho para lhe dizer que nós, a Casa CE, temos um programa de visitas semanais. Saímos todas as semanas. Eu sei que têm, portanto, os vossos representantes nos municípios, nos comunas, do resto. A Casa CE sai todas as semanas. As 2 semanas não saímos, porque esteve cá uma das nossas deputadas, que esteve cá presente, e também estamos num programa de formação de quadros. Mas nós saímos todas as semanas. O programa é visitar os municípios, as comunas e as aldeias. Com relação à juventude, infelizmente, que estamos nesta casa, muito é pouco para abrigar a juventude do Mbanza Congo, mas se fosse uma coisa pública, a linguagem que o jovem fez, que eu tomou aqui, deveria sair aqui gritos da juventude, a maioria protestarem a sua linguagem. Porque a juventude está aflita. Se ele é estudante hoje, outros não têm oportunidades. Outros não têm oportunidades. Há muitos que já terminaram o ensino médio, que não conseguem se enquadrar, portanto, nas universidades. E tenham essas dificuldades. Eu digo-vos isso, que é possível que a nossa população, as suas reclamações, dirigem-se na oposição. E nós soubemos devidamente o que está a se passar. Portanto, para o resto, eu penso que nós, para poder virmos responder em nome da maioria, primeiramente temos que refletir. Muito obrigado.
Ok, obrigado. É lamentável, este jovem aprendeu bem a sua lição antes de vir falar aqui. Porque realmente não podia, se esse jovem fosse sério, a vir aqui criticar os partidos da oposição, dizendo que são desorganizados. Que nunca sequer foi visitar um partido político. A dizer de andar, não há nenhum partido político que pode realizar atividades sem andar. Nós estamos andando. E, falando da desorganização, ele está a representar os estudantes do Instituto Superior. Eu estou a lhe desafiar para convidar os repórteres para ir lá. E eles nos falaram aquilo que está a se passar lá, no turno noturno, se é organização ou desorganização. Para os turnos noturnos, e como representante dos estudantes, se pode dizer algo ali, o turno noturno, pós-laboral. Ok, muito obrigado.
Sim, sim, senhor jornalista, só queria responder alguma preocupação em relação daquilo que fala, que a juventude está aflita. Não sei se estão a entender daquilo que está se debatendo aqui. Estão a entender? O nosso governo, principalmente o MPLA, está muito preocupado pelo problema da nossa juventude. Tudo que está se fazendo é para a nossa juventude, essas escolas que estão sendo construídas. Eu penso que só falaram dessa universidade aqui, de 11 de novembro, onde estiveram jornalistas. Por que não falaram do hospital regional que está sendo construído, o mostro que nós temos ali? Não sei se já falaram disto. O futuro, a universidade onde os nossos jovens serão satisfeitos. Será uma faculdade. Só aqui em Mbanza Congo, não falamos do sonho. Se dizerem que a juventude não está satisfeita, eu também não acredito. Não acredito. Mas a verdade é uma, que o MPLA, o seu governo, estão bastante preocupados no problema da juventude. Portanto, não dissemos que o MPLA, o governo não está preocupado com isto. Estamos muito preocupados. Vai criar mais condições para a nossa juventude.
E pronto, amigos ouvintes, chegamos ao fim deste Angola Fala Só, hoje transmitido a partir da cidade de Mbanza Congo, na província angolana do Zaire. Chamamos desde já a atenção dos nossos ouvintes para a programação que se segue a cargo do Eduardo Ferro. Temos a reportagem sobre as acusações das mãos livres às perseguições da seita de Kalupeteka. Portanto, continuo com a Voz da América e nós agradecemos a participação de todos neste Angola Fala Só.